primeira de Timóteo, capítulo 4, versos 12 e 13. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te patrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e a luz. Oremos. Eterno Pai Celestial, um momento sui generis na nossa vida, momento de te agradecermos pelos 55 anos de organização desta tua igreja. Obrigado, ó Deus, por este privilégio. Recebe a nossa gratidão. E agora, quando formos meditar na tua palavra, esclarece-nos através do entendimento que o Espírito Santo pode nos dar, para que nós, ao terminarmos o culto desta noite, saímos aqui conscientes de quais são as atitudes básicas para uma igreja relevante. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e queridos, comemorar os 55 anos de inauguração da primeira Igreja Batista de Osasco. É um privilégio, uma honra e também uma grande responsabilidade. Uma honra, porque nos dizeres bíblicos, nós estamos pisando em terra santa. Esta igreja é a concretização do ideal e da ordem do Senhor que dissera lá em Mateus, capítulo 28, verso 20: ide por todo o mundo, pregando, batizando e ensinando. Palavras repetidas em Marcos 16, 16, dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer está condenado. Foi idealizada por Deus esta igreja. Foi idealizada por homens. E ela marca um momento especial na história do povo de Deus. Ela marca a chegada do povo batista nesta cidade de Osasco, que na época não era ainda emancipada, pertencia ainda ao outro município. Se hoje existem dezenas e dezenas de igrejas batistas por toda a cidade de Osasco, nós devemos, sem sombra de dúvidas, a nossa gratidão a Deus por aqueles pioneiros que aqui em Presidente Altino decidiram organizar a primeira Igreja Batista de Osasco. Isso é uma honra muito grande, mas também é um privilégio e uma responsabilidade, porque ocupar este púlpito desta magnífica igreja é de fato algo que faz temer e tremer. A pregação desta igreja tem sido privilegiada, porque confiada a um brilhante servo, homem escolhido por Deus a dedo, um homem que diuturnamente tem proclamado a palavra do Senhor aqui, o pastor Carlos Gomes Cardoso. Um homem segundo o coração de Deus, escolhido para fazer diferença por esta época. Um homem que em cada prédica nos traz um verdadeiro monumento e que, cujas pregações e aulas estarão inscritas nos anais da proclamação bíblica. Por isso, eu temo e tremo em estar aqui neste púlpito, cumprindo este tão ousado movimento que a igreja lhe fez. Eu agradeço de coração. Estava confidenciando com o pastor Carlos. Eu disse: pastor Carlos, eu gosto muito do senhor, mas muito mesmo. Com ele maiúsculo, de muito, de mesmo. Né? Irmãos, nós estamos assistindo nos últimos dias a ascensão de um outro evangelho, conforme preconizado pelo apóstolo Paulo, lá na carta que ele mandou aos Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9, quando ele diz o seguinte: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Esse evangelho usurpador, ele não tem nem absolutos e nem equilíbrio. Os seus ministros mais se parecem com gerentes de vendas que montam gigantescas estratégias de marketing, ou logistas que marcam datas especiais para poder esgotar os seus estoques e fazer o seu caixa. Esse evangelho nomeia os seus próprios bispos, os seus próprios apóstolos, à luz dos seus próprios gostos, inventam festividades, prometem riquezas, invadem o rádio e a televisão, tocando no óbvio das emoções humanas, e acreditem as verdadeiras igrejas de Cristo, fundamentadas na Bíblia, detentoras de uma história duplamente milenar, regada com o sangue dos mártires pelos 2000 anos de existência, e que foram realizadas pelos mártires da fé. Então, pastor Carlos e querida primeira igreja batista de Osasco, hoje em dia, chamar-se batista ou deter o nome de alguma igreja historicamente organizada não tem sido mais atestado de idoneidade cristã. A filosofia relativista, existencialista, tomou conta da nossa comunidade dita evangélica, e hoje igrejas estão forjando um Jesus à luz de suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, e proclamando estes Jesuses que não valem absolutamente nada. Vivemos dias profetizados no Novo Testamento, quando em 2 Timóteo capítulo 4, versos 13 e 4, está escrito: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina.